Rádio da Minha Vida, melhor vibe do FM, 11 horas 5 minutos, tá no ar o Bola nas Costas, ao vivão, diretamente de Porto Alegre, a capital dos gaúchos, com 25 graus nessa manhã de quarta-feira, baita dia pra todos nós, dia 24 de novembro de 2021. Tamo na área, num oferecimento de Engenharia do Corpo, uma das maiores redes de academias da América Latina. Acesse engenhariadocorpo.com.br. Stock Online, o site de compras do Stock Center, agora também em Canoas, a Manchester brasileira, terra de Gil Lisboa. Ó, acessa aí e segue os caras, arroba Stock Center Oficial. La Salle Week, olha isso, da Canoas, velho. A Black Friday da Universidade La Salle, que abre as portas do mundo pra você. KTO.com, tu gosta de esporte, então te registra lá pra dar uma brincada. Quer saber mais? Chama lá no Insta da arroba KTO _ Brasil. Quer comprar sempre mais barato? Então acesse ou baixe o Promobit, promobit.com.br. E Vero, a solução completa para o seu negócio, a dupla Grenal, sempre com suas mangas bem credenciadas ali com Vero. 11 horas 6 minutos, eu sou o Rodrigo Adams, estou aqui hoje fazendo as vezes de Lelê de Obaloaiê, o nosso babalorixá das odds, que hoje teve uma gravação externa envolvendo o Pretinho Básico e está de volta amanhã junto conosco, deve estar nos ouvindo. Beijo, Lelê. Tamo junto, e a rapaziada tá aqui conosco.
Alex Bagé. Salve, rapaziada, muito bom dia. Ontem, aliás, poderia dar boa noite, viu? Porque o torcedor do Grêmio que se envolveu com o jogo ontem praticamente não dormiu. E depois de quase 2 anos, eu voltei a fazer um jogo no estádio, né, em função da pandemia. Fiz o comentário ontem da cabine já da Rádio Gaúcha. Um primeiro tempo que nós teríamos ter ganho, não ganhamos, mas um segundo tempo que nós buscamos, recuperamos a imortalidade. E hoje, 5 da tarde, eu embarco pra Salvador e nós vamos buscar os 3 pontos na Bahia.
Muito bem, ele também tá na área.
Gil Lisboa.
Bom dia, pessoal. Queria parabenizar o Renato Portaluppi, que ontem nem disfarçou. Nem sequer disfarçou. A cada gol que o Flamengo fazia no Grêmio, nem disfarçou, tirou na cara dura o melhor jogador da partida, somente pra beneficiar o Grêmio. Aí depois que aí na entrevista coletiva fica puto que os caras estão perguntando pra ele se tá entregando. Parabéns, Renato Portaluppi. Eu quero ver se essa torcida, que é a mesma torcida que pega no pé de jornalista sério que tá trabalhando, quero ver se vai cobrar o seu treinador.
Muito bem.
É,
chegou
muito bem.
Polemizando. Tu demorou 9 meses, mas veio, hein, cara?
Ó, velho! Ele
nasceu.
Muito.
Pedro Espinosa! Tudo bem, Adams? Tudo bem, audiência do Bola? Duas coisas pra início, né? Pra gente começar. Primeiro, muito obrigado ao Comedy lá de Canoas. Boa. Boteco Comedy Canoas, que foi muito, muito, muito receptivo, os sócios, os donos. E obrigado ao Gil Lisboa, que é um cara que tem um talento fora da curva. Esse menino aí no palco.
Seguinte, então.
É que ele tá me apresentando ainda, né, Rafa? Então dá uma segurada.
Dá uma segurada aí, por favor.
Trimal, né? Gil, parabéns, cara. Tu é muito bom. E eu sigo no terço. Bolinha a bolinha. Eu tô rezando uma Ave Maria, um Pai Nosso. O que aconteceu ontem? Que bom que não perdemos. Eu tô rezando. Que bom. Vamos, Grêmio, me ajuda.
Muito bem, você ouviu no fundo.
Rafael de Velho.
Tô aqui. Eu achei que o jogo ia ser mais amistoso ontem, cara, mas a reação da torcida do Flamengo nas redes sociais denunciou que não era só amistoso, não.
É verdade. Olha aqui, ó. Ele também está conosco.
Luciano Potter.
Não tá morto quem sequeia.
Muito bem. Potter, deixa eu fazer uma apresentação especial, porque hoje a gente está recebendo um dos grandes amigos do Bola nas Costas. Um cara talentosíssimo. Deve estar com o coração a mil, porque ele vai disputar mais uma final de Libertadores da América no próximo sábado. Veio a Porto Alegre, porque está indo diretamente para Montevidéu e, óbvio, vai fazer parte do Bola nas Costas hoje. Ele que é redator do Tá Na Área, é parceiro do Bola, foi muito tempo setorista do Globoesporte.com e hoje está conosco mais uma vez o lendário, mítico Tossiro!
Aê! Apresentação essa! É um fenômeno, gente.
Que apresentação é essa? Salve, salve, rapaziada. Obrigado, Adams, por essa apresentação aí. Que, pô, nem minha mãe fala assim de mim, pelo amor de Deus.
É mesmo?
Mas muito obrigado, cara. Saudade de
estar... Porque ela te conhece, torcedor.
Olha o foto. Que canalha. Ó, eu só quero saber uma coisa. Antes da gente falar do jogo de ontem, primeiramente eu gostaria de saber, Felipe Melo, vem pro Internacional ou não vem?
primeiramente, né, é glorificar nossa Jesus Cristo capacita, né? E dizer que vamos pensar nisso aí depois do jogo, né, pô? Do jogo de sábado, né? E glorificar nosso Senhor Jesus Cristo capacita aí, graças a Deus.
Aê, é um craque, né, velho? E ainda hoje, e senhoras aí, e senhores,
duelo.
Teremos
duelo.
Cara a cara, tete a tete, Murici por Murici. Ainda hoje no
Mas aí, costas, cara, o Murici da 25 de março, que é um pouquinho mais original que o do Camelódromo de Porto Alegre.
Tá tudo certo. Não,
deixa ele.
Deixa eu perguntar pro Tocirio, que é de fora, que não vive a rivalidade Granal, nem dentro do coração dele, né? Ele assiste a rivalidade Granal. Renato Portaluppi fez alguma coisa no segundo tempo, ontem depois estava 2-0, Tocirio.
Cara, vou te falar, Potter, eu peguei um voo pra cá exatamente às 9h30 da noite lá do Rio de Janeiro, né? Tô morando no Rio agora.
Não vi o jogo.
Eu vi os melhores momentos. Me chamou a atenção, sabe o quê, cara? Me chamou a atenção a reação do Renato nos gols do Flamengo, assim. Ele coça a cabeça, achei meio estranha, pra ser sincero, ali, a reação do Renato. E aí, no segundo tempo, quando ele tira o Vitinho, né? Com a mais, não é isso?
Isso.
Sem um motivo.
É. Não, é com o Vitinho marcando 2 gols também.
É. E no primeiro tempo, cara, o Gustavo Henrique tirou uma bola em cima da linha.
Uhum.
Que o Diego Souza cabeceou e já não voltou do intervalo.
É, cara, é inacreditável.
Bom, vamos botar pingos nos is.
Sabe que a torcida do Flamengo ficou muito puta.
Bagé, né?
Bagé. A torcida do Flamengo ficou muito puta ontem, porque teve um contexto da rodada. Era um jogo atrasado do Flamengo.
Isso.
E o Galo jogava um jogo atrasado. E o Galo deixou 2 pontos pelo caminho. Né? Ao contrário de nós, os times do Santos do país, eles gostam de ganhar o Brasileirão. Eles se esforçam para ganhar o Brasileirão. O
Flamengo atual campeão, né?
E o Flamengo como atual bicampeão. Aliás, né? Em busca do tri. Quando é desistida uma vitória, quando é mais enfraquecida no time, por razões diversas, o Renato pode ter tirado o Vitinho porque ele acha que pode aproveitá-lo no sábado, né? Sei lá, ele tem razões para isso, porque tem uma final de Libertadores América no sábado. Tem uma
boa ali, hein?
Bate, o Grêmio jogou, falando sobre o Grêmio, claro, o Grêmio teve uma coisa louca de jogador a menos, né? Pegar e empatar um jogo 2-2, mas o Grêmio jogou pouco ontem, né?
Cara, mais do que isso, o que me passou,
ainda mais no primeiro
tempo. Eu vou falar assim, ó, de maneira mais franca possível e vou tirar o meu gremismo nesse momento. O que me pareceu o primeiro tempo ontem? Foi uma coisa constrangedora. Constrangedora. Quem conhece o time do Flamengo, sabe como o Flamengo joga, como o Flamengo se impõe no jogo, e principalmente algumas figuras como o Diego, que é um cara que é rompedor de linhas, é um cara que faz aquele jogo acelerar. Cara, o Diego ontem ele se livrava da bola, velho. Só não vê quem não quer, gurizada.
Uma boa. Mas isso não é muito legal, tá falando isso aí.
O Grêmio moveu uma usina e não fez o gol, Bagé.
Qual foi a analogia que eu usei na abertura da jornada da Gaúcha ontem? É o seguinte, ó. O Renato, Flamengo de maneira geral, ele tá pensando na Libertadores. Isso era um ponto pacífico. Obviamente que ele vai preservar alguns jogadores. No segundo tempo ele ainda botou a Rascaeta. O Rascaeta mesmo brincando.
A torcida demais. Não tá criticando ele por ter usado um time reserva. Não. É pela postura do time e da postura dele enquanto
durante o jogo. Mas aí que eu quero chegar. Tu pega, por exemplo, o Renato deixou a porta aberta. E é mais ou menos um recado assim. O Grêmio tem que chegar...
Mas tu te refere ao Grêmio?
Eu me refiro ao Grêmio.
Ao retorno dele, ao possível retorno dele.
Não tô nem...
Tá, não, desculpa.
Tô falando do jogo de ontem.
Tá, beleza.
O Flamengo deixou a porta entreaberta, ele não chaveou. Era só o Grêmio chegar...
Tá, não, agora entendi.
O Grêmio foi incompetente no primeiro tempo pra
aproveitar... Tá, e tá certo isso?
Não, o Grêmio no primeiro tempo foi ruim, cara. Ele foi incompetente.
Eu tô criticando o Grêmio. Se o Renato fez, não fez, isso é problema do Flamengo. Dele,
isso é uma verdade.
Não. Esse é problema do Flamengo.
Não, mas
é a mesma coisa.
Não, é a culpa do Grêmio.
Desculpa.
Não, o Grêmio não tem culpa nenhuma nisso.
Mas Gil, no primeiro tempo.
Mas ele fez 2-0.
Não, no primeiro. Gil, no primeiro tempo o Grêmio foi incompetente.
Não,
o Grêmio deveria ter feito mais no primeiro tempo.
O Renato aliviou, o Grêmio era pra ter ganhado.
Não é que o Renato tenha aliviado, é que no primeiro tempo o Grêmio foi ruim, foi incompetente. Se eu for comparar o Grêmio ao Grêmio dos últimos 2 jogos, os 2 primeiros tempos anteriores do Grêmio, nos 2 jogos anteriores, foram melhores que o primeiro tempo contra o Flamengo. O Grêmio pelo Grêmio. Eu não tô falando se o Renato entregou, se o Flamengo entrou de pau mole.
O Renato não comemorar os gols do Flamengo é a mesma coisa que várias vezes a gente debateu aqui, é a mesma coisa. Se o Rafael Sobis faz gol no Inter, ele não comemora e a gente vem cá.
caralho, isso que é colorado. É a mesma coisa o Renato. É, eu preciso dizer que o Renato é o maior gremista vivo.
Também.
Não, é a mesma coisa, cara.
Bagé, e sobre ontem, tem
um... Tirem a raiva do Renato pra comentar o jogo de ontem.
É isso, cara, porque tem um aspecto aí que é o seguinte, por exemplo, o Gil é o mais novo de todos nós, não vai se lembrar, e eu vou falar isso porque é importante a gente contextualizar. Quando o Grêmio vai rebaixado a primeira vez, o Grêmio tinha uma partida contra o Botafogo. Nesse time do Botafogo tinham caras como Hugo de Leon, Paulo Roberto e Renato Portaluppi.
Espinosa era o treinador.
Valdir Espinosa, treinador. Era um show de constrangimento. E sabe o que aconteceu naquela partida? O Renato não jogou. Esse é o tamanho e a importância do Renato com o Grêmio. Pra quem ainda não tinha entendido o que é o tamanho do Renato com o Grêmio, não são os gols de Tóquio, não é o resgate da dignidade tricolor há alguns anos com título de Copa do Brasil e de Libertadores. Renato e Grêmio se conectam numa palavra só. E o cara ontem, ele tava numa situação de constrangimento extremo. Extremo pra ele. Por tudo que ele construiu nos últimos anos e pela história dele enquanto clube.
Por isso
que o Renato tava extremamente pressionado pela mídia, né? Lá do centro do país.
Tá tomando porrada agora,
tá tomando porrada da própria torcida.
Claro.
E ao que tudo indica, independente do resultado, no final de semana ele deve sair do Flamengo. Ele deve sair do Flamengo, tá? E Renato, eu confesso, eu entendi aquela cara dele ali, velho. Porque era um constrangimento pra ele estar naquela situação.
Eu acho que o que mais pegou, Adams, que é uma característica do Renato também, era aquela, por exemplo, ficar conversando com o Cortez na lateral.
É dele isso, né?
Mas aí é uma coisa que o Renato já fazia aqui há muito tempo também. Sim. Eu acho que fez tudo... A gente tá, obviamente, brincando. Ele tomou decisões técnicas ruins.
Isso.
E aí não dá pra dizer que ele tomou decisão técnica ruim porque ele tava entregando, porque ele já tomou muita decisão técnica ruim aqui.
Quando tava ganhando e perdendo.
Exato. Exatamente.
Aí que tá.
E o Grêmio não se ajudou, é por isso que eu usei a analogia da porta
do primeiro tempo.
Eu fico com o primeiro tempo ruim do Grêmio.
Aí no segundo tempo tu cresce naquela coisa muito mais. O Ferreira, tem um gremista que ainda odeia o Ferreira, fala o seguinte: eu também tenho um monte de jogador que eu não gosto. Só que agora é o seguinte, tem que torcer pros caras. O Ferreira tá decidindo partidas, tá levando o Grêmio na paleta.
O Grêmio empatou ontem e tinha que ter vencido, porque agora são quatro jogos, o Grêmio precisa vencer três desses quatro jogos.
A régua
e depender de resultados.
Né? E depender de resultados. Bem lembrado,
Potter. O pessoal odeia o Ferreira. Vamos a alguns números do Bertoncello, tá? 93 jogos no Grêmio, tudo, no 19 Grêmio. Gols, 15 assistências na temporada 2021. 48 jogos, 14 gols, 11 assistências. Ontem, um gol e uma assistência.
Ele faz tudo no Grêmio.
Rodriguinho.
O último lance
do jogo. Sabe qual é o problema do Ferreira? É ainda aquela engronha que rolou
com o empresário.
Porque o Ferreira é o único com capacidade do meio pra frente de pegar aquela bola. E tu ontem deu pra ouvir, gurizada. Vamos parar de fazer ouvido de mercador. Ontem tu ouvia o Wagner Mancini. Vai pra dentro, Ferreira. Vai pra cima, Ferreira. Porque ele é o único cara com essa capacidade
ali no
time, cara.
O último lance do jogo, ele tá como um lateral esquerdo. Porque o cara, o Rodinei, tá jogando bola demais.
Tá
avançado pra caramba. Mas tem um negócio muito engraçado, né? Ontem o Potter falou aqui, né? O Potter ontem foi meu advogado. Aliás, depois manda a fatura aí, Potter. Vai custar caro.
Não, fica. Vamos esperar mais ações que virão.
O que tinha acontecido.
Não precisa de grana, né, Potter?
Não, grana é sempre grana.
Quanto mais dinheiro tu ganha, mais cara fica a vida.
O Potter falou também do que tinha acontecido, né? Quando eu disse lá, pô, tem que dar uma chegada mais junto. O Grêmio tem que entrar com aquela tradição do Grêmio de chegar junto. Beleza. Aí, entre os caras que me bateram lá da torcida do Flamengo, tem uns mais notáveis, né? E aí o jornalista, o colega Renato Maurício Prado, ele comprou, porque eles pegaram parte do que eu disse, né? E aí o cara lá, que é o Fabiano Baldasso do Flamengo lá, espalhou e os caras acreditaram, ele atinge muita gente e tal. E aí o que aconteceu? O Renato Maurício Prado foi lá e botou boçal, porque eu pedi que o Kahneman nem jogou, né? Que se o Kahneman jogasse, chegasse duro, só na minha área ninguém vai entrar. Hoje ele fez uma coluna no áudio assim: Renato assina sua sentença de morte no Flamengo. O mesmo cara que me chamou de boçal.
Mas aí tu tem que...
Hipocrisia.
Não, mas aí tu tem que pegar o contexto...
Sentença de morte.
Não, tu tem que pegar o contexto nada a ver aí dessa galera aí. A galera não é fashion, né?
Ele fez o mesmo uso de linguagem que tu fez.
É, a galera... Né?
Porque eu tenho certeza que ele não quer a morte do Renato, né? E tu também não queria nem o jogador do Flamengo quebrado.
Só que
essa é a preguiça intelectual que me cansa no mundo. É esse o mundo chato.
Olha aí,
esse é o mundo chato.
Só pra jogar outra...
E nós aqui, né, querido Potter, nós nos prostituímos intelectualmente pra suportar o dia a dia, né? Porque é impossível isso, né? Tem que perguntar pro Maurício Prado como é que tá o Galvão Bueno, se ele já tá jantando com o Galvão Bueno.
É isso que eu tenho que perguntar pra ele.
Alô, Maurício Prado, querido, fashion, grisalho, lindo. Tu tá jantando ou almoçando com o Galvão
Galvão Bueno já?
Meu.
Eu acho que sim, né, querido?
Quando eu digo.
Essas amizades tem que manter,
né? Quando eu digo.
Isso aqui tudo é teatro. Se tu me putear aqui, a gente amanhã tá amigo de novo.
Quando eu digo o Fabiano Baldassi. Olha
que nem a Olimpíada, hein?
Quando eu citei o Fabiano Baldassi Flamengo, é porque esse cara que estou lá, ele é um youtuber que tem uma representatividade muito grande no Flamengo.
Sim.
Antes de qualquer coisa, tá? O Fabiano Baldassi é meu amigo e pra mim é um dos grandes comunicadores. Nós,
né? Não, tem que selecionar melhor tuas amizades.
É. Também
acho. Ah, mas tem vários.
Tá nervoso, né?
Tem vários.
Bom, Tociro, obviamente a gente
que
viu
isso?
O Tociro. Se quiserem vomitar aí, podem ter um baldinho ali no canto. Que te passou? O Renato, ele popa jogadores, né? Como é que foi essa reação lá? Tu tá morando no Rio, tu vê isso de perto, assim, né?
Cara, tava até falando, a gente chegou ontem no aeroporto aqui de Porto Alegre, tinha muito flamenguista no voo e na chegada, o pessoal também a caminho de Montevidéu, né? E quando eu me mudei de São Paulo pro Rio de Janeiro, eu já. Obviamente que eu já tinha noção da torcida do Flamengo. Mas é impressionante, cara. Você olha pro lado, tem flamenguista, olha pro outro. E assim, os caras estavam. Os caras estão malucos com o Renato, assim, lá. Assim, acho que é o que você falou. Independentemente do resultado de sábado, ganhando ou não, é meio como que aconteceu com o Rogério Ceni. Rogério Ceni foi campeão brasileiro pelo Flamengo e já queriam a saída dele tinha muito tempo. E ele acaba ficando, mas depois. Foi só uma saída postergada, né? Adiada. Sim. E eu acho que pode acontecer com o Renato.
Não,
e
ô, Tociro, até o jeito que o Flamengo vence o título.
Exatamente.
Pega, cara, aquilo ali é. Talvez nem se repita. A cena dos jogadores do Flamengo com os smartphones na mão, olhando o que estava acontecendo no entorno para ver se ia dar mesmo, né?
Aliás, perdendo no Morumbi, perdendo o jogo.
Aí tá. Enquanto isso, enquanto a gente tá falando de Renato, de Rogério Ceni, a gente precisa ir até a Europa rapidamente. Porque esse homem segue dando show.
Tá de disputar com o Barcelona. Vamos acabar. Quer vir para aquí, quer vir falar.
Es que están hablando en la, justo donde estamos.
Y... Oh, quer fazer entrevista, tú vens tú para aquí. Nossa. Y yo voy para ahí. Jesus. Queres?
Bueno. JJ. Cara,
parece que ele vai
estuprar, não parece?
Meu, esse
estuprar? Cara. Portuga. Hoje de manhã perguntei pro Portuga, né? Eu disse assim, a gente tem um comunicador aqui na rádio que é o Portuga, Marcelo Portuga, que nasceu no Porto, mora aqui em Porto Alegre há muitos anos. Aliás, não dá pra entender, né? Nasceu no
Porto. Só bom, de Porto.
E aí é o seguinte, e aí, cara, eu perguntei pro Portuga, cara, como é que esse louco, ele é turrão mesmo, ele é mal educado, ele é muito mal educado. Ele é muito
Mas assim, deixa eu falar uma coisa, é uma característica também do povo português.
É que eu
tive
que
recém a paciência, é prático, né? A paciência do português, ela acabou em 1500.
O Abel Ferreira é um
ali pouco acabou. Assim
do Palmeiras, né?
É isso aí, cara, eles são estúpidos, o garçom é estúpido. É incrível, a pessoa que tem que ser mais amável contigo, né? Pô, porque o garçom, ele só pede aquele emprego porque ele vai servir as pessoas, né? E ele é estúpido.
O Abel ainda tem um nível de delicadeza, assim,
trata
um pouco maior que o Jesus, mas ele dá umas patadas.
Mas eu vou falar pra vocês que eu gostaria de ver o Jesus na seleção brasileira.
Ah, eu não.
Eu sim.
Não.
Eu também não.
Eu sim.
Também não, prefiro o
Mesca. Ele não é esse
fenômeno.
Ele não é esse fenômeno. Então, se é pra buscar um estrangeiro, vamos buscar um pica das galáxias.
É que eu tô com saudade. Eu tô com saudade desse tipo de temperamento. Com a seleção brasileira.
Não, é que a seleção brasileira tem que ser treinada pelo Guardiola. O tamanho da seleção brasileira é o tamanho do United, do Bayern, do Real Madrid.
Mas eu gosto do Jesus.
Eu acho que o Badico podia ser esse cara também.
Pô, campeão agora,
gosto do estilo dele.
Jogou bola. Posso
fazer uma pergunta pro
Tociro? Claro, vem.
Manda Tociro, é a trabalho, vai ter alguma coisa especial lá do Tá Na Área, do Sport TV, enfim. O que vai acontecer lá nessa cobertura?
Não, Diego,
é pra lá que tá trabalhando?
Não. Vou como torcedor. Porque assim, até o ano passado eu trabalhava como setorista, né? Enfim, fui setorista de Palmeiras, Corinthians, São Paulo. E agora que eu tô me dedicando, dando uma guinada mais de fato pra comédia, pro humor, aí eu já taquei o F ali, já me assumi palmeirense.
Aí é bom pra caralho.
E agora eu vou pra Montevidéu no sábado e faço dois shows aqui em Porto Alegre.
Olha aí.
Um hoje e um amanhã.
Boa, boa,
Jack Dourado!
A gente faz um hoje no Boteco, lá em Canoas,
é um grande boteco.
Já tá esgotado, mas amanhã a gente faz no Poa Comedy aqui em Porto Alegre, às 9 da noite.
Que top,
quem puder colar.
Segunda pergunta, Magno Navarro está mascarado ou não?
Cara, tá nada, acabou de mandar uma mensagem aqui.
Tá,
de mandar
ele mensagem. Tá vendo?
Eu moro com o Magro, aliás.
É mesmo? Tá, e deixa eu te perguntar, quem que brilha mais no Rio de Janeiro? O Gabigol ou o sorriso do Magno, né? Firmino, né? Tri, velho. Cara, o 350 Firmino, mil em de dente parceiro, ali, de né, parceiro. Cara?
É. Fez uma parceria ali com o dentista do Firmino.
Chega a ser azulado, né? Não, o Magno, parece que ele tem 73 dentes na boca hoje, assim. Ele entra na minha TV lá, é um...
Mas sabe o que eu fico feliz? É porque tem que usar máscara. Onde é que ele vai sorrir agora?
Cara, e eu tô morando com o Magno no Rio.
E aí?
É impossível, porque o cara, assim, eu gosto de fazer imitações, mas é puro hobby, eu faço umas 10, sei lá.
Sim.
O Magno, eu tô no quarto, assim, ele entra pra tomar banho no quarto dele lá. De repente ele tá gritando, imitando o Lulu Santos, eu não sei o quê. Eu falo, cara, é maluco, ele é completamente maluco, cara.
Por falar em maluco, cara, como é que tá o Dudu? Porque o Dudu não foi campeão da América no passado, pode ser campeão agora,
cara,
né?
Ah, cara, acho que, né... Acho que sim, né? Porque qualquer pergunta que você fizer, eu sempre falo acho que sim, né? Independentemente da pergunta, tem que falar acho que sim. Mas eu fui campeão porque eu fiz dois joguinhos lá no começo.
Resolveu,
né?
A separação, já?
Não fiz nas quartas. Ih, não toca nesse assunto, não, pelo amor de Deus.
Tem saudade de jogar no Grêmio, Dudu? Porque aqui foi mais ou menos, né? Não foi.
Ai, cara, eu gostei do Grêmio, né? Graças a Deus foi um time que me abriu as portas, né? Agora, pensar só no jogo de sábado aí, né? Que fala do Grêmio agora, torcida do Palmeiras aí vai ficar puto comigo.
Ô, Dudu, tu viu a narração de uma rádio lá do Atlético Mineiro, lá que na hora que tu disse que tinha que tirar o Dudu, porque não tá jogando nada, não sei o quê. E aí o Dudu faz o gol lá no Mineirão? Esse momento é daqueles momentos incríveis, assim, sabe? Dessas rádios
torcedoras. Falaram que tinha que tirar o Rony, né? Que o Rony tá lá jogando. Aí eu só fiz. Só fiz o gol lá e calei os caras lá.
Dudu, tu lembra quando o Joel Santana te colocou em São Januário contra o Vasco, que ele não sabia teu nome?
Ah, era uma matéria mesmo, cara.
Não, cara, acho que sim, né? Eu não lembro, mas eu tenho que falar que acho que sim.
Olha só, cara. Bom, a gente tá recebendo... Pra quem tá chegando agora não tá entendendo nada. Estamos recebendo o Tociro aqui, nosso brother, nosso camarada. A galera já conhece ele de outras participações. Primeira vez pós-pandemia, né, mano? Que tá sim, por aí na
sim,
área.
Sim, cara, tava com saudade de Porto Alegre, cara.
É?
Eu sou amigaço do Rafael Gomes,
sim,
né? Inclusive, tô hospedado na casa dele. E eu falo direto, cara, Porto Alegre é demais. Eu gosto muito daqui.
Mais um que tem que selecionar as amizades.
É verdade, cara. Eu ia te dizer isso, velho. Ô, meu, deixa eu te perguntar agora, aspecto torcedor mesmo. Tu vai fazer uma das coisas que eu acho mais legais de uma final, que é, meu, pegar o busão, ir atrás do clube e tal. Ansiedade, expectativa.
Cara, eu tava com zero ansiedade. Eu tava tentando não pensar nisso até o começo dessa semana. Quando virou, segunda-feira virou a chave. Bateu, assim, uma ansiedade gigantesca. E tem aquela coisa de fazer mala, checklist aí. Cara, tô esquecendo algum documento, que você já fez esse trajeto muitas vezes, você falou, né, pra Montevideo de ônibus, e tá chatinho agora até por conta da Covid e tal, né, tem que fazer várias...
É porque passa na cabeça do torcedor que pode não dar, né?
Exato.
Não, e tem uma coisa assim, ó, essa final tem um aspecto interessantíssimo que é um dos dois vai se juntar ao seleto grupo de tricampeões da América no Brasil,
bem,
né, cara?
É bem lembrado.
Estão ali os maiores, né?
Ali é uma alta casta, né?
O Grêmio
é
um fenômeno.
Ali é uma...
Tu ficou putazo ontem, hein? Tu conhece o Denis Boladão?
Não, ali é uma alta casta, né, Gil Lisboa? Uma alta casta que poucos chegam como tricampeão da América.
Bacana. Só não tem
mundial. Não, só tô lembrando isso. Denis Boladão. Assim como é muito raro também um tricampeão da América ser rebaixado três vezes.
Não vai na tarrafa, né, querido?
Não vai na
tarrafa. Agora sentiu,
mas o Tramandaí não é o momento, né? Festival da Tainha é mais pra frente, né? Ele veio que veio na
tarrafa. Já terminou, né, o campeonato? Não, ainda tem quatro jogos.
Inclusive,
Denis Boladão.
Por isso que eu disse, Alex Bagé, que é muito raro um tricampeão da América cair.
E por isso que eu tô confirmando, ainda não caiu.
Duas coisinhas. E eu nem disse que caiu. Vai lá, tô dizendo que é muito raro que um tricampeão da América caia.
Denis.
Pedrinho, inconclusiva, Pedrinho.
É o termo dele
ontem. Não, eu gostei do jogo dele com
os caras. Teve uma coisa do Denis Abrão que eu achei do caralho ontem na entrevista, que é o seguinte. Ele foi uma entrevista absolutamente forte.
Ele disse assim, que não ia ensinar nenhum repórter
a trabalhar, né? Que, exatamente. Mas que tem vários movimentos em todas as rodadas e em vários jogos que dá arbitragem pra desobedecer o Grêmio. Eu até acho que a expulsão de ontem foi errada mesmo. Eu acho que não, eu não expulsaria.
Não, ela não é errada, ela foi absurda.
Cartão amarelo, segunda lisa.
Eu continuo com o cabelo no peito, gente.
Aí o seguinte, aí
não
o
repórter... Não vai terminar! Vocês não vão levar ele a mão grande de nós!
Nós falamos que ele ia ter aí o repórter, o repórter pega e entra e fala assim, mas o Grêmio tá a 35 rodadas na zona de rebaixamento por causa da arbitragem, aí ele pega, aí pensa assim, tá, vai ter uma treta, ele fala assim, tu tem razão, Não é por causa da arbitragem que o Grêmio tá ali. O Grêmio tá ali porque o Grêmio tá mal.
Eu vim...
né? Mas eu estou falando de agora. E de agora, tu concorda comigo ou não? Claro, agora tem que concordar, né? A
gente não foi bem feito.
Ele é bom.
Eu ouvi do aeroporto pra cá, eu vim ouvindo a Gaúcha, a coletiva dele. Que isso é do caralho aqui também no Sul, né? Todo jogo um dirigente fala. Em São Paulo, no Rio, os caras se escondem.
Isso é uma coisa bem daqui.
É, mas eu achei engraçado uma parte que ele falou assim. Vocês não sabem com quem vocês estão mexendo.
Vocês não sabem com quem vocês estão mexendo.
Aí eu falei, gente, o cara é miliciano. Vocês estão mexendo com gente séria. Ele dá uma baixada assim.
Isso aqui é uma família, gente. Olha só, 11h30, esse é o Bola nas Costas. Antes do show do intervalo, rapidinho aqui, ó.
Ai.
Você que é empreendedor e quer marcar um golaço nas vendas, meu caro Chicão Tofani.
Fashion, diferenciado.
Então cola na Vero. Isso mesmo, olha que baita jogada. A Vero tem máquina grátis pra delivery. Mas não para por aí, porque a Vero é como você, tem sempre solução para tudo. Se você é empreendedor, trabalha com teleentrega e quer ser líder de vendas, é só pedir uma maquininha. Ela aceita as principais bandeiras de cartão e, claro, passa Banri Compras e Banri Card. E como estamos falando de jogadas de mestre, confere essa lista de pagamentos que a Vero também aceita. Por QR Code, Vero Wallet, que é a carteira em inglês. Muito bem. Vero Web e, claro, o Pix. São muitas vantagens pra você que ainda tá querendo mais, ô Dom?
Tô querendo, mas termina o merchan antes que a gente dê risada no Lives Atlântida. Dá uma olhada, Potter, ele tiver.
Olha só, você gerencia tudo pelo aplicativo de gestão grátis e tem atendimento via chat, WhatsApp, mais de 500 agências Banrisul. Tá esperando o quê pra escalar a maquininha da Vero no seu time? Peça já a sua em sejavero.com.br.
É muito legal.
Vai se entregar pra vocês,
gente. É muito legal pra quem tá no Lives brincando. Eu só uso essa camisa por causa do Outubro Rosa, a luta das mulheres contra o
câncer. Não, foi mês passado.
É Gil Lisboa.
Ó, 28 minutos pro meio-dia, a gente já volta, rapidão.
24 de novembro, já passou já.
Atlântida, a rádio oficial da sua vida.
É a rádio da minha vida, melhor vibe do FM. 25 minutos pro meio-dia, de volta com Bola nas Costas. Sempre com a parceria Galáctica de Engenharia do Corpo, Stock Online, o site de compras do Stock Center, La Salle, Universidade La Salle com seu La Salle Week. Também tem KTO.com, Promobit.com.br e Vero. Antes de passar a bola para a rapaziada, deixa eu passar mais um recado. É um programa superavitário, né?
É faturamento, né? A gente destaca aqui 7 a 8 minutos de break comercial é rádio superavitária. Muita gente tem que aprender isso, né?
Mas tudo isso, bem,
né? Sem repetir, né?
Sem repetir,
né? Tem espaço pra mais, vamos lá.
Boa.
Quer colocar uma pitada a mais de emoção nos jogos que vem por aí, meu caro Pedro Espinosa?
Yeah! Foi ele, viu?
Cara, o negócio é o seguinte, ó. Deixa eu falar pra vocês... quem vem por aí, te registra agora na KTO.com e te diverte junto com a rapaziada do Bola, tá bom? Os grandes... Bom, travou a mesa aqui, caramba, na hora de mexer. Aqui, agora vem. Bom, te registra na KTO.com e te diverte nos grandes esportes, aos maiores torneios no futebol no mundo, tá? KTO.com, você encontra muitos motivos pra torcer. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, para os apaixonados por esporte, acesse KTO.com ou no Instagram KTO _ Brasil. Aliás, acertei o placar de Juventude. Alô, Cássio, pode botar 50 em Freebet.
Freebet, né?
Porque hoje tem jogo de tarde, tem Liverpool e Porto e eu vou botar uma graninha.
Ironia do futebol, a jogada do Juventude foi toda feita pelo Chico. O brasileiro que
jogou lá, né?
Que
jogou
era o 10 do Atlético no ano passado.
Ô, Adams, eu tenho um pedido aqui pro Grêmio.
Só deixa eu mandar um abraço.
Pode mandar um abraço.
Pro Lucas Arruda, né? Que tá na nossa audiência aí, que captou a mensagem ali do Tá Na Boa, né?
Luquinhas, querido, um beijo.
Querido.
Isso é craque. Eu tenho um pedido pra fazer pro Grêmio, tá? Que é o seguinte: atenção, Grêmio Futebol Porto Alegrense, por favor. Compra um Sorinã pro Mancini, cara. Toda vez que ele vai dar entrevista coletiva, tá fungando, médico, cara.
Agora.
Pô, pelo amor de Deus, como o Sorinãzinho, cara. Não, por favor. Pô, cara, vai suar esse nariz, tchê.
Todo mundo que fazia. No Rio Grande do Sul, tu pediu a mesma coisa?
Não!
Cara, eu só tô pedindo.
23 aqui, minutos pro meio-dia. Senhoras e senhores, um momento inédito e histórico na história do Bola nas Costas. Um momento em que temos frente a frente Murici e Murici. Murici e Murici, é isso mesmo que você ouviu. Certo? Bom dia, Murici. Seja bem-vindo ao Bola nas Costas.
É, muito bom dia para todos vocês aí, né? Eu queria dizer que é sempre uma honra participar do Bola nas Costas, né? Com todos vocês, que vocês são dos diferentes mesmo. Eu queria mandar um abraço para mim mesmo, né? Pro próprio Murici. Né?
Ah, queria mandar um abraço para você, que eu acho uma merda esse programa aí. Esse programa não é tão bom, não. Eu discordo de mim mesmo, porque se você pegar aí todo o histórico do Bola nas Costas, aí é um programa de merda que não ajuda ninguém.
É isso mesmo, Murici?
É, realmente, assim, tem umas perguntinhas idiota mesmo. Pra ser bem sincero, os caras ficam aqui, ó, postando no Instagram, nem fica olhando pro
olhando
convidado
nude.
Aqui, pô. Pelo amor de Deus, bom. Tá demais, ó. Tá demais.
Ah, e outra coisa que eu vinha falando aqui, que é uma coisa que a gente tem que destacar. Tem que destacar o seguinte, é que você não tem respeito com quem trabalha. É uma merda, tem que ficar respondendo a mesma coisa todo tempo. Se você trabalhar em Porto Alegre em 2005, foi um saco. O Bagé ficava perguntando sempre a mesma merda.
É verdade? É, você, o professor Vanderlei, o que tu acha do Murici?
Eu acho que ele tem que ter um pouquinho mais de vitória. Assim, vou explicar. Presta atenção. Nós temos que pegar a marcha de tomate e concentrar mais pra ser vencedor.
Tá certo? É Libertadores, né?
Tem que cavocar em barro duro pra ter o que pescar. Tá certo? Então é uma coisa que eu falo muito isso o tempo todinho. Tem que estar com a pica apontada pro céu. Tá certo? É o que eu falo pros caras. Eu falava pro Elano, esquece a Nive Stelman. Foca naquilo que tem que ser feito. Tá certo? Eu não aguento mais o Ricardo Rocha. É uma postagem pro minuto. Ele não trabalha porra nenhuma.
Professor, deixa eu te fazer uma pergunta, porque nós sabemos que o Murici, ele gosta de tomar um chopinho. Mas se tivesse que tomar um vinho com o senhor, qual que...
Eu queria dizer pro Murici que ele tá convidado pra tomar vinho comigo, com o Alexandre Fetter e com o Galvão Bueno.
É mesmo?
Tudo amigo. Tá certo.
Bem amigo.
A diferença deles pra mim é que eu pego lá o dia 30, 31 de abril e dou uma ligada lá pra galera do Leão e diz assim, dá uma aliviada.
algum vinho específico com ele?
Temos três tipos de uva, Murici, presta atenção.
Tipo de uva?
Três tipos de uva. Uva mular, uva munessa e uva vagabunda.
Cara, que doideira, velho. Bagé, tu tá embarcando 5 da tarde.
5 da tarde.
Uma Bahia.
Vamos pra Salvador. O Andrezinho, o repórter da Rádio Gaúcha, já tá lá. O Pedro Ernesto vai na sexta-feira.
Ele vai dar tua bala de mão?
Vai na quinta-feira, vai amanhã.
Tu e o Andrezinho, tu vai. Ele parece a bala de mão tua,
né? Que boa essa. Não, a gente vai fazer alguns vídeos.
Dá pra levar o Andrezinho na cabine.
Não sei como tirar uma foto na câmera na horizontal. Não, só fazer alguns vídeos legais lá. Não, podia ir na minha malinha ali, né?
A gente tem um furo de reportagem aqui.
Acabou o furinho.
Não.
Acabou. Desculpa, o furinho pra vocês.
Nós temos um furo, eu tenho certeza que o Bagé vai gostar de ouvir essa pessoa. Desculpa, né? O Bola é um programa diferenciado. Nós temos simplesmente Renato Portaluppi entre nós nesse momento. Fala, Deus!
E aí, Bola nas Costas? Saudade de falar com vocês. Mas eu tenho uma pergunta pra todos. Quem abriu mais as pernas? Eu ontem ou o Inter contra o Juventude? Essa que fica a questão. E quanto ao torceiro, com todo respeito ao torceiro, mas o japonesinho mal acabado, hein? O japonesinho velho. Esse japonês é tão velho que ele tava lá no Japão em 83, devendo fazer o gol do título do Mundial. Então é isso, meus queridos. Um abraço pra vocês.
Valeu, Renatão. Tamo junto. Demais. Magno Navarro,
cara, ele será que o PVC não podia mandar um áudio pra gente?
Ah, boa. Imagina o que é esse apartamento.
Cara, o Renato do Mundo. Esse apartamento é baratinho pra morar. Tem várias pessoas morando lá. Né? É.
O Renato do Mundo. Pouca gente paga o aluguel, Potter.
O Renato do Magno, ele é tão perfeito porque ele pega o 3. Que é muito nosso, e o quase carioca.
Porque o Renato é nosso, é de Guaporé, né, cara?
Esse carioca é que nem a Xuxa, que é de Santa Rosa, né, velho?
Aliás, tu que é de Guaporé, vai ali no meus stories, que tem um classificadamos ali pra gurizada. Fecha.
Olha aí, ele acerta o sotaque, né?
É isso aí, querido. Tu tem mais a que fazer a tua publi, cara.
O Renato, no final, ele fala, parece que ele tá com uma bala na boca.
Isso.
Ele consegue pegar isso.
Não, o Magno é perfeito, cara.
Cara,
o torcida é bom demais também.
Pode ter certeza, né? Pode ter certeza.
A minha, cara, sem sacanagem, a minha maior alegria de morar com o Magno é
ouvir a imitação boa dele e tentar fazer e não fazer sim. bem, sabe? Então eu faço várias imitações ruins dele, assim.
Sim.
Eu adoro, adoro, adoro.
Ô, meu, e
assim... Mas é legal esse, essa diferença, né? Tu mora com o Magno e tu passou a noite com o Rafa. Essa, vê que ele conseguiu sair
ele
do céu,
ele começa imitando, né, e termina como o Serginho Malandro, né?
É. Tenta, tenta convencer o Rafa aqui, botar o boné pra trás,
não, não é legal. Legal.
Depois dos 30 anos não é legal. Assim, é. É. Ô, Tociro, e agora tu tá trabalhando na redação do Tá Na Área, que é um dos programas mais legais que tem, é. Quando o assunto é futebol, enfim, abre bandeira de tudo que é lado e tela, e é dinâmico. E, cara, como é que é a composição de um texto pra TV nisso, assim, tu conversa muito com o apresentador, o fato de estar morando perto dele...
Cerveja, na cerveja, na cerveja de noite. A gente, cara, as ideias mais legais que a gente tem é sempre quando a gente chega em casa, abre uma cerveja.
Aquelas esquetes são maravilhosas, cara.
Teve uma recente que a gente tava assistindo um jogo do Vasco, Vasco e Guarani, na Série B, o Vasco perde um pênalti e o Guarani, no lance seguinte, faz o gol da vitória. Daí o Magno, cara, que história é essa? Que jogo é esse, cara? Que história maluca? Eu falei, que história é essa, Porchat? Porque o Magno imita muito bem o Porchat também. Eu falei, cara, vamos fazer um sketch do Porchat, o Porchat é vascaíno, né? Entrevistando o Nenê. E, cara, ficou maravilhosa, assim, ficou muito, muito, muito boa. Então a gente tem essas ideias, assim, e todo dia é um desafio diário, né? Inclusive, daqui a pouco eu tô trabalhando remoto, a nossa reunião de pauta daqui é uma da tarde. Então, a gente vai levar as ideias para o pro programa na reunião de
isso,
é um desafio diário.
E isso vem da comédia, né, Tocino? Da galera se reunir para morar no mesmo pico e dali tu trabalhar um monte, trazer ideias e fazer, realizar projetos.
Eu acho que essa ponta aí, cara, é que mudou, né? Tá mudando a forma, a TV, de certa forma, ela tá indo ao encontro do que a gente já estava acostumado a ver, principalmente em youtubers e tal, os caras saíram da caixa. Sim. A TV era muito quadrada até um certo tempo. Então, essa pitada que vocês dão lá, cara, é sensacional, porque tu continua falando da mesma maneira, mas cara, o Tati Case ele já tava enchendo o saco, sabe? Porque o cara queria mostrar conhecimento por uma coisa ou por outra, tava enchendo o saco. Então dá um molho que tu para pra ver.
Sim.
Tu quer ver aquilo, tu acha divertido, tá? Tu tá brincando com uma coisa, tornando mais leve. Eu e o Gil, a gente faz muito essa coisa de zoar Grêmio Inter, né? De uma forma leve, sabe? A gente recebe recado lá, pô, que legal, né? Tu não precisa ser inimigo do cara.
É isso.
Sabe, isso que vocês estão dando lá é sensacional, cara, porque dá uma leveza.
Pro o Diverio participa bastante, o Gil também já participou algumas vezes. Do
mas tu viu que ele muda ele muda o cenário quando ele vai participar no.
É, que é o cenário pobre, né?
Aqui ele entra de qualquer jeito.
É, aqui ele, às vezes, ele nem liga o microfone.
Não, café, e se tu pegar o cenário, o Luciano Potter tem a casa toda. O Luciano Potter
tem famoso reconectando.
Não, o Potter também, olha ali. Não, e o Potter, o Potter tem a casa toda grafite.
Isso aqui não é
diferente, ó. Olha aí,
é real isso aqui.
Não, eu sei. Não, isso é real. Tu tem a casa toda grafite. Eu tenho a impressão, não quero me meter na tua vida pessoal, mas acho que o quartinho que o Diverio tá morando no teu apartamento tá ficando pequeno pra ele.
É o Harry Potter.
Aliás. Eu não tenho mais dinheiro, cara. É ele que paga tudo agora.
O Diverio, gastou.
Aqui, quando termina, eu saio a lavar.
Tá no cativeiro. Diverio gastou todas as. Como é que se fala? As diárias das viagens dele agora na reforma do apartamento dele.
Ô, Diverio, tu não quer contar pra nossa audiência hoje, aproveitar que o Tociro tá junto, daquele repórter que pegou a menina sem um braço da serra?
Ah, mas nós tivemos aqui.
Não sei essa história.
Não? Meu, nós tivemos aqui, trabalha
conosco. Eu sei com quem foi. Eu sei quem foi.
Não, trabalha conosco.
Eu não tava, mas eu sei quem foi.
Mas não foi na serra, foi em Goiânia?
Olha aí, ó.
Não, sério, isso. Rapidinho, tá? Não foi vou dizer Goiânia. Quem é.
Ah, lobo.
Cerrado, então. Lobo.
O cara hoje é casado.
Foi no sério, cerrado. O cara hoje é casado.
E cara.
O estranho, sabe o que foi? A gente saiu pra tomar uma cerveja no negócio e tal.
Cervejinha.
E aí, lá pelas tantas, tem três mulheres, viu? Olha aí que eu tô com o braço pra trás. Aí tem três mulheres paradas ali, a gente tá conversando. Aí, e uma delas, cara, dançava só de um lado, tá ligado?
Ela virada
com itálico, lado direito, itália, assim, itálico. Dançando, aquela pegadinha e tal. E aí, bai, eu curioso pra caramba, daqui a pouco, eu disse, cara, eu vou dar um migué e vou ir no banheiro, vou passar por ela, porque ela não vira pro outro lado.
É a melhor.
E aí, quando eu passei, cara.
Ângulo.
Tô até fazendo o sinal da cruz. Balançava só a manga da camiseta, tá ligado? E aí eu voltei e falei, só meu, como é que eu ia dizer isso, cara? Não, meu, que a menina.
Para. Tem alguma coisa faltando ali.
É, 50%, né?
Da capacidade.
Melhor, mas ele foi
guerreiro. 85%. Trabalha com a gente até hoje.
Tem uma outra história
aqui parecida casa,
que foi inclusive da carona.
Fazendo download.
Ai, ai, cara.
Mas não vou pra Goiás desde 81.
Como é que é, Diverio?
Tem uma história bem semelhante, que essa eu vi de perto, que inclusive a pessoa deu carona.
Bah.
Mas aí
foi deve ser uma ruim pra botar o cinto, né?
Foi aqui no Rio Grande do Sul já, né?
Foi,
Fala muita coisa, né? Não muda muita coisa.
Ô, Tociro, as vésperas...
Difícil coçar o outro braço.
Não, e na hora
dependendo do qual é o braço, não tem nem como botar relógio, né?
É, não. Certo,
tá no braço esquerdo.
Aí é o iClock Air, né? E depois que a menina eles tá, saíram
muito perto.
Não, mas eles, depois que eles saíram do motel e tal, a mulher olhou pro cara, pros nossos amigos e disse assim, pô, tu tá de parabéns. Ele, então bate palma.
Deu. Parou. 13 minutos pro meio-dia, tem Inter e Fluminense hoje.
Parou. Inter e Fluminense. E olha,
Fluminense e Inter, né? Fluminense.
O Aguirre vai inventar.
E aí?
O Edenilson vai jogar, né? Ontem, o bola no finalzinho, o Edenilson vai jogar porque ele teve o efeito suspensivo.
E o Saravia, Odivério?
Inter vai
Maurício
perder
esse Saravia.
Jogo. Vai também, por que não jogaria?
Não, porque eu recebi uma informação que ele vai jogar de ponta, né? Não é de lateral direito.
Ué?
É.
Bom, não jogam. Quem não joga, Odivério?
Informações, vamos ver.
Quem não joga, Odivério? Yuri Alberto.
Só?
Que eu saiba só. Então, time que eu tenho, Gil, tá? Pode ser que tu, depois aí a gente... Ah, o Lindoso, né? O Lindoso também não tá.
É. Isso.
Vamos lá, seria Marcelo Lomba, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta, Moisés, Johnny Dourado, Edenilson, Patrick, Yuri Alberto e Palacios.
Tyson e Palacios.
O Yuri Alberto, cara, talvez não volte até o final do campeonato, hein?
Nem o Lindoso.
Sério?
É.
Ué,
mas ele tem um edema ósseo no pé esquerdo e a lesão. Ontem eu conversei com o pessoal do Inter aí, os caras estavam bem preocupados, cara. Que não é uma coisa muito simples, assim. Ele tem muita dor. A essa altura do ano,
ele pode ser negociado. Cara,
sempre lembrando que nós estamos dia 24 de novembro, né?
Não.
Tá, quando a gente fala até o final do campeonato, são 4 partidas.
4 jogos.
É que ele pode ser, inclusive, negociado. Daqui a pouco ele nem joga mais pelo Inter.
É, exatamente.
É o teu sonho, né?
Mas qual é
essa despedida
aí, eu perdi nessa.
Despedido teria sido
o Cuiabá. Na lateral e o Saravia na que faz
mercado, o Edenilson. Mercado. Faz... Isso, e o Edenilson de volante, exatamente.
Aí não joga o Johnny.
Exatamente.
Aí não jogaria o Johnny. Mas é estranho, porque nem durante o jogo ele tentou isso.
Eu também acho não.
Eu também achei estranho, mas...
O Heitor,
talvez
não seria tão diferente.
Talvez tá? Isso pode ter sido treinado pela primeira vez, agora na semana, como alguma coisa pra acontecer, que às vezes não necessariamente o que tá sendo treinado é o que vai começar um jogo. Né? Ah, não, apertou, vou tentar, porque o Johnny e o Dourado, eles ocupam o mesmo lugar no campo, né? Eles não se acertaram direito ainda. Eles se atrapalham ali. Uma pena, porque eu acho o Johnny bom jogador.
Acho que o Johnny joga melhor com o Lindoso, né, Potter?
O Dourado joga melhor com o Lindoso também.
É, exato.
São muito parecidos.
Mas é uma alternativa interessante. Eu não sei se com o Saravia, tá? Mas o Heitor, por exemplo, nessa função aí, que é um cara que cruza bem, um cara que tem uma boa batida na bola... E que o principal, todo mundo sabe que a principal dificuldade do Heitor é o outro lado, é a parte lá de trás, é segurar o ponteirinho de canela fina e tal. Mas
esse é o problema dos laterais, é a marcação, né? A grande parte.
Então, eu acho que pode ser uma alternativa.
Tanto é que lateral marcador é titular de times do Brasil hoje.
Exato. O Moisés é isso, cara.
Moisés é bom marcador. Cortez é isso.
É que o Moisés é muito forte fisicamente.
Mano. Exato.
O Palmeiras,
Paulo Miranda
o Palmeiras, na tua visão, assim, ele tem um elenco mais completo que o do Flamengo pra, em questão de escolhas, até pegando esse gancho dos laterais aí, que o Palmeiras
sempre... Pedro, ontem, olha só, o Palmeiras, outro com o time reserva, fez frente ao Atlético Mineiro titular, querendo o título.
Eu acho que
o Palmeiras... A gente esquece um pouquinho do grupo do Palmeiras.
Isso, né? Aí que tá o detalhe.
Eu acho
por isso
a pergunta.
Boa.
Eu acho que o Palmeiras tem mais opções pra mudar o jogo, mas o 11 do Palmeiras titular não é melhor que o 11 do Flamengo. Eu acho que o Renato não tem tanta opção ali. O Palmeiras tem muita opção no banco de reservas, né? Tem Zé Rafael. Por exemplo, se joga o Felipe Melo, tem o Patrick de Paula, Danilo, Zé Rafael, Scarpa, Rafael Veiga.
Tem
várias opções. O Palmeiras é mais tático, né?
Eu acho ele bem mais tático.
Só que a lateral do Palmeiras tá complicada, porque o Jorge, Palmeiras, quando saiu o Matias Vinho, o Palmeiras contratou o Jorge, que não tá bem ainda fisicamente.
Que é aquele que era do Flamengo, né?
Isso.
O Inter quiser.
Contratou o Piquerez, que é da seleção uruguaia, mas é reserva do Vinha na seleção uruguaia, né? Tá se encontrando no time. Na lateral direito, o Palmeiras tá sem o Marcos Rocha.
Te dá uma dica, tem um lateral aí que faz beatbox com o Renato, Bruno Cortez.
Não, e tem outro, Diogo Barbosa, que já jogou lá.
O Marcos Rocha não joga a final porque ele tá suspenso com cartão?
Oi, desculpa?
O Rocha sim.
Tá, mas
que azar. E aí o Palmeiras tava sem o Mike, tava machucado. O Mike voltou agora, tem jogado. Foi poupado ontem.
O menino não joga mais por ali?
Cara, o menino depois... Depois que ele foi pra seleção, ele não rendeu mais. Impressionante.
Ah, que legal descobrir que isso acontece também em São Paulo.
Aqui teve um Jefferson que foi pra seleção e
não rendeu mais.
Ele não era pra ter ido, né?
Aqui, bom, era pra ter ido. Aliás, aconteceu um episódio chato com um menino lá em São Paulo, que alguns integrantes de organizada deram uma enquadrada feia nele. Aí depois ele fez o gol, meteu o dedo
no silêncio,
cala a boca.
Como tem isso no Palmeiras, né? A torcida do Palmeiras.
Não, o Luiz tá a caminho do Sul em breve, né, Luiz Adriano?
É mesmo, cara?
Em breve ele volta.
Opa! Tá aí o Felipe Melo, que tu imita também. O que tu sabe
dele? O contrato dele acaba no final do ano, né?
Daí. Eu acho um jogadoraço.
O atual diretor não gosta dele, mas a nova presidente gosta.
É isso? Lá ele ganha muito, mais né? Mais ou menos isso. A Leila foi eleita agora, né? No fim de semana, presidente do Palmeiras.
Vascaína, né? Essa é a curiosidade, né?
Senhores, a Crefisa é parceira do Palmeiras. Não é patrocinador, é parceira do Palmeiras, tá bem?
Pede um dinheiro aí, Tocão.
Ela gosta. O pessoal dela ali gosta bastante do Felipe Melo. Mas tem um papo de Inter, né?
Pois é. Eu acho.
Mas é aqueles papos aqui da aldeia.
É isso aí. Esse dia deu o papo do Pato, né? E eu falei assim: eu quero o Pato. 150 mil por mês. Ele ganha 8 mil reais a cada gol, 3 mil reais a cada assistência e 25 mil reais a cada vez que ele volta pra marcar um lateral
até ele. Ele é uma concessionária. Pra cada gol, a cada assistência, ele é
trabalhar na Volkswagen. Não, mas é que isso que o Potter disse é o que ele não vai fazer.
É que esses dias agora.
Mas ainda se fala em Pato, cara.
Sim.
Pelo amor de Deus, os caras tão loucos.
Agora, a questão. Semana passada. Mas ele
joga muita bola.
Ele joga bola, Gil. Para. O cara é um bom
vivante. Ele não quer mais, Gil. Ele não joga mais, mas ele tem qualidade.
Bota a tua ficha no tal do
Cadorini. Eu concordo contigo, só tô dizendo que ele tem muita qualidade técnica.
O Pato é o Luan, ele não quer mais.
Não, exato.
Eu vou te falar uma coisa rapidinho, Bajé. Se o Inter classificar pra Libertadores. O Felipe Melo é uma contratação maravilhosa.
Luiz Adriano também.
Não, porra. Faz 2 anos de contrato, como o pessoal
faz ajusta com ele.
É isso que eu quero. Mas não interessa mais o tempo, Diverio. Interessa o quanto tu paga.
É isso que eu quero. É por isso que eu quero perguntar pro Diverio.
2 anos é pra dividir o pagamento, né?
Diverio, eu não sei se foi tu, mas se eu não me engano, eu ouvi na Rádio Gaúcha, mas tu deve saber quem foi que falou, eu não lembro.
Deve ter sido.
Que trouxe informações sobre o Felipe Melo e Inter. E esse repórter aqui, ele disse o seguinte: que depende mais do Inter. Informação desse repórter, que eu não lembro quem foi. Que dependia mais do Inter do que o Felipe Melo. Só que o Internacional, ele tem uma limitação ali de grana. E o Felipe Melo ganha bem pra caramba lá no Palmeiras, né? Sei, tudo bem, ele já não tá
mais no auge. É que a questão é a seguinte, é exatamente isso. Alguém está disposto, se o Palmeiras não quiser mais... Mas é que não pode
tratar ele... Penso eu, tá? Eu gosto dele pra caramba também. Mas eu não vejo ele sendo tratado como um protagonista.
Não, também não. É que a situação do Felipe Melo é a situação de alguns jogadores que estão chegando na idade dele. Se o Palmeiras não quer mais, alguém está disposto a pagar o mesmo em algum outro lugar? Aí vai.
Quanto que ele ganha lá?
Que eu me lembre, tá? Eu não gosto muito de cravar salário, porque
enfim, tá, mas tem
que ter acesso ao contrato pra ter certeza. Mas pelo que eu me lembro na época de setores do Palmeiras, isso é certeza, ele ganhava por jogo. Todo jogo que ele entra em campo, ele ganha 20 pila. 20 pila por jogo, mais um fixo de 350 mil reais, se eu não estiver enganado.
É alto, hein?
Pesado.
É alto.
Se ele aceitar os 20
no calendário jogo, brasileiro, é uma mega cena,
por ano. Peraí. É 20 mil cada vez que ele entra em campo, mas isso. No fixo é 350?
Isso.
Ah, mas aí não é.
Por isso que eu tô falando.
Muito maior.
É que talvez dê maior. Talvez a contratação aqui tem o seguinte, tá? Foi o caso do Guerreiro. Foi o caso do Guerreiro. O Guerreiro falava que o Inter pagava 1,5 milhão. Pagava 1,5 milhão. Tá? Ainda não, Adams, se Deus quiser. Mas ainda. Não, também não. Se Deus quiser. O Guerreiro ganha 1,5 milhão. Não ganha 1,5 milhão. O Guerreiro ganhou por alguns meses um milhão e meio, porque foi diluída a luva, no caso. O Inter deu um dinheiro para ele vir para cá, que era milhões de reais. E aí esses milhões foram diluídos. E o Inter cumpriu com isso. O salário do Guerreiro estava em torno de 500, 600 mil reais. É isso que o Inter vai economizar agora. Porque o Guerreiro ficou bastante tempo no Inter.
Não, honesta... A gente tem um minutinho, tá? Rapidamente. Vamos. Um minutinho.
Tem que fazer o bolão do Inter.
Bolão rapidão. O Gil precisa dar um recado, vai dar um recado rapidão.
Só pra avisar que esse sábado, dia 27 de novembro, eu vou estar no Eco Park, em Nova Roma do Sul, pra fazer meu show. Então os ingressos estão no meu Instagram. E no dia 28 de novembro, no domingo, eu vou estar em Caxias do Sul, com Nando Viana e Cris Pereira no Teatro FSG. Apareçam.
Bolão do Bola! Bolão
do Bola! Tá, tirar essa vinheta. Vamos lá. rapidão. Potter, Fluminense e Inter.
0-0.
Rafael Diverio.
2-1 pro Inter.
Tociro.
1-1.
1-1. Digo Diverio, 2-1 Internacional.
1-0 Flu, gol do Abel.
2-0 Fluminense, eu acho que vai dar hoje, tá? Esses foram os palpites. Só antes de encerrar, a gente tem 15 segundos. Miguel Borja, expectativa aí pra partida de sexta-feira.
Sim, cara, tamo contentes todos juntos e bendiciones, porque só falou bendiciones, cara. Tamo todos juntos, Grêmio. Abraço.
Aplausos pro nosso querido Tocino. Meu, porta aberta, escancarada.
Muito sempre bom, meu. Muito bom.
Valeu, mano. Valeu, velho. Obrigado. Tocirinho,
amanhã tô no Pô Comedy, hein, galera.
Aê, massa. Tá chegando o Discorama aqui na Atlântida. A gente volta amanhã a partir das 11 e pouquinho.